Vamos ouvir a palavra de Deus nesta manhã. Nesta vez eu tive alguma dificuldade em pôr em papel aquilo que eu queria falar com vocês. Porque geralmente quando eu estou a preparar uma mensagem, eu peço a Deus, né, que me dirija naquilo que eu devo te trazer à igreja. E geralmente Deus traz-me a uma passagem bíblica ou pensamentos, né, que começam a ser desenvolvidos ao longo dos dias. E desta vez eu não me apetecia pôr nada em papel. Apetecia-me chegar aqui e falar com vocês. E esta semana a Mildred estava a falar comigo e disse-me assim: tu vais pregar no domingo? Eu disse: sim, então já sabes o que vais falar. E eu disse: apetece-me falar só. Apetece-me dizer aquilo que eu estou a pensar. Eu não fiz isso. Não fiz isso porque há vários riscos em fazer isso. Que é vocês não saírem daqui, não entenderem nada do que eu estou a dizer, porque os pensamentos passam de um lado para o outro. Não é? Então eu pus-me em papel para termos alguma direção. Mas acima de tudo, aquilo que eu desejo é que Deus fale com vocês nesta manhã. E nós vamos abrir a nossa Bíblia. Os músicos podem se sentar, desculpem. Nós vamos abrir a nossa Bíblia em 1 de João. O tema ao longo destes dois meses tem sido... Vocês sabem qual tem sido o tema? Alguém sabe me dizer? Ok, paixão para Deus, compaixão com os outros, não é? Para com os outros. 1 de João, capítulo 4. E nós vamos ler a partir do versículo 19. Mas antes de lermos, eu quero dizer uma coisa. É impossível nós termos paixão por Deus ou compaixão pelo próximo, né? É impossível nós termos isso sem aquela base que é trazida por Deus à nossa vida, que é o amor. E esta é a primeira coisa que nós temos que ter cientes na nossa vida e temos que ter esta consciência, que é o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com o próximo, ok? Está baseado no amor de Deus. E nós não podemos separar as duas coisas, nem podemos distinguir as duas coisas. E nós vamos examinar durante esta pregação essas duas coisas, não é? É que o nosso relacionamento com o próximo reflete o nosso relacionamento com Deus. E vice-versa. O nosso relacionamento com Deus reflete o nosso relacionamento com o próximo. E porquê que eu digo que a base deste relacionamento tem que ser o amor? Porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 5:5, e alguns de vocês sabem este versículo de cor, que o amor de Deus foi quê? Derramado em nossos corações. Ok? E a passagem que nós vamos ler agora, esta passagem, uma das referências que faz, é que nós somos capazes de amar a Deus porque Ele nos amou primeiro. Ok? Então, a primeira base, e aquilo que eu quero deixar como fundamento nesta mensagem, é que Deus vos ama. Deus ama a cada um de vocês. E com este amor de Deus, o que é que Ele fez? Ele não somente transmitiu da forma como todos nós sabemos daquilo que Jesus fez para cada um de nós, e nós estamos cientes disso, estamos conscientes disso, né? E nós somos gratos por isso. Mas não somente Ele fez este ato de amor, como Ele foi capaz de agarrar nesse amor que Ele tinha, nessa semente de amor, e Ele diz: eu não somente vou mostrar que te amo, mas eu vou-te dar essa capacidade de amar. E o que é que Deus faz? Ele agarra nessa semente de amor e Ele coloca no nosso coração. E porquê que isto é tão importante? E nós vamos ler histórias muito simples hoje na Bíblia, histórias que vocês conhecem de cor e salteado. E a razão pela qual nós vamos ler tem a ver com esta base, com este fundamento. É que se nós não tivermos este fundamento na nossa vida, nunca vamos ter nem paixão por Deus, nem compaixão pelos outros. Porque a base disso é o amor. É o amor de Deus que faz crescer em nós esta paixão. É o amor de Deus que faz crescer em nós esta compaixão para com o próximo. Ok? E então eu quero que isto fique bem assente na nossa cabeça. Nós temos em cada um de nós uma semente dada por Deus, que é o amor. Foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Tal como diz Romanos capítulo 5, versículo 5. Ok? E porquê que eu quero diferenciar isto? Porque muitas vezes nós pensamos que amor é amizade. Amor é um sentimento. Amor é, e nós podemos catalogar o amor de diferentes formas, mas o que eu vos quero dizer é que este amor que nós falamos, esta paixão, esta compaixão, não é algo produzido pela nossa capacidade humana. É algo divino, é algo dado por Deus. E quando nós tentamos produzir isto de forma terrena ou de forma carnal, vai sempre ter defeitos e não vai ser perfeito. Ok? E o que Deus busca em nós é um amor perfeito. Ai, mas isso é difícil. Não, não é difícil, porque essa semente foi colocada em nossos corações. O que é difícil para nós, às vezes, é deixarmos que essa semente brote, que essa semente dê fruto, que ela floresça, ok? E é isto que nós vamos analisar hoje, porque há perigos de nós estarmos a ser movidos não pelo amor de Deus, mas pelo nosso amor carnal, ok? Pelos nossos sentimentos. E depois isto traz muita complicação à nossa vida cristã. Não é? E nós vamos descobrir isso. E porquê é que eu digo isso? Então, em Efésios capítulo 4, vamos ler a partir do versículo 19. 1 João, desculpem. Essa é outra que a gente vai ler, ok? 1 João, capítulo 4, versículo 19. E diz assim: nós o amamos a ele porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Outras versões dizem, se alguém diz que ama a Deus e odeia o seu próximo, é mentiroso. São versões diferentes com o mesmo sentido, ok? Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Não, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. E aqui está as duas partes que eu vos falava, que é impossível nós amarmos a Deus sem olharmos para o meu irmão e dizer, eu não gosto de ti. E depois ele diz, também é impossível tu amares a Deus, ou também diz o seguinte, é impossível tu amares o teu irmão sem conheceres o amor de Deus, ok? Por isso é que eu digo que nós não podemos dizer que amamos a Deus, e quando a gente pergunta, tu amas a Deus? Ah, eu amo a Deus. E o que é que tu sentes pela pessoa que está ao teu lado? O que é que tu sentes pelo teu vizinho? O que é que tu sentes pela pessoa que está lá fora? Ok? Porque é aqui que nós vamos avaliar o amor que temos por Deus. É amor divino? É aquele amor que foi derramado no nosso coração? Que tipo de amor? O pastor Oscar, há um tempo atrás, numa pregação, ele explicou isto bem quando ele fez a referência de Jesus e Pedro. Quando Jesus perguntava a Pedro, Pedro, tu amas-me? Né? Vocês lembram-se dessa pregação que ele explicou isto bem? Pedro, tu amas-me? E ele fez esta diferença de tipos de amor que aparece várias vezes na Bíblia, não é? Em que nós podemos dizer a Deus, eu te amo, Deus. Mas que tipo de amor é que nós nos estamos a dirigir a Deus? Aquele amor que foi derramado nos nossos corações, que está a germinar na nossa vida, que está a crescer, que está a ser desenvolvido? Ou é um amor ocasional? Um amor de amigos, por exemplo, né? Em que eu estou lá com Deus quando tenho tempo para Ele, em que quando eu preciso eu sei aonde eu devo decorrer e bater a porta, aqueles amigos mais chegados, né? Quando tu precisas, estás numa aflição, epá, preciso de dinheiro, ah, já sei, é aquele que me vai emprestar. É assim que tu tratas com Deus? Né? Nós temos que analisar o que é isto realmente de amar a Deus e o que é isto realmente de amar ao nosso próximo, ou ter compaixão para o nosso próximo. Porque nós não estamos a falar de um amor qualquer, queridos. Estamos a falar do amor de Deus que foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Um amor que é uma semente que tem que ser alimentada, que tem que crescer e tem que dar fruto. Ok? E quando nós não movemos a nossa vida através desse amor, nós somos envolvidos em situações difíceis, complicadas, e caímos em situações que não queremos estar, ok? E nós dizemos, ah, mas como é que é possível, sendo crentes, tendo Deus, tendo o Espírito Santo, ok? Efésios capítulo 4, versículo 17, vamos abrir. 4, versículo 17 ao versículo 21, diz assim: E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, encumbrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para que com avidez cometeram toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. E sempre que há estas referências na Bíblia, eu acho piada, porque há várias em que um apóstolo toma esta posição de dizer: mas vós não andeis como andam aqueles que andam no mundo, mas vós não andeis como andam os gentios, mas vós, o que é isto? É uma advertência que, mesmo tendo Deus na nossa vida, nós podemos enveredar a nossa vida por caminhos que não são os caminhos de Deus. E aqui nós temos uma advertência a dizer assim: olha, vocês acautelem-se, em português corrente, diz assim, vocês acautelem-se, porque vocês aprenderam coisas de Deus e coisas da palavra de Deus que devem ser praticadas na vossa vida. Portanto, vocês não se desviem delas, porque vão se tornar como os gentios, como os do mundo, que perderam todo o tipo de sentimento e o coração endureceu. Basicamente é isto que está aqui a dizer. E ele está a dizer que nós, como crentes, podemos cair e caminhar em caminhos que não são os caminhos que Deus tem para nós. Ok? E nós temos que analisar quais são os caminhos que nós estamos a fazer. Qual é a estrada que nós estamos a andar? O que é que nós estamos a fazer com as nossas caminhadas? Ok? Então nós vamos analisar alguns perigos que nós, como cristãos, podemos correr na nossa vivência cristã e que roubam este amor, que sugam este amor, que é um amor divino, em que, em vez de ele estar a desabrochar na nossa vida, ele começa a secar. Ok? E nós não queremos ter sementes secas no nosso coração. Nós queremos sementes prontas para germinarem e darem bom fruto. Ok? Estamos todos a entender o que eu estou a dizer? Não é chinês para ninguém? Então vamos lá. Vamos abrir em Lucas capítulo 10 e a primeira coisa que nós vamos fazer é: vamos examinar alguns perigos que nós corremos com relação ao nosso relacionamento com os outros. Ok? Lucas capítulo 10, uma história muito conhecida. Quem é que não conhece a história do bom samaritano? Ok? Lucas 10, a partir do versículo 25 ao 37. Não sei porque eu não estou a ver muito bem aqui com esta luz, mas vamos lá. E diz assim a partir do versículo 25: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e com todas as suas forças e de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. Já vamos continuar a história. Nós temos aqui alguém que se levanta e diz que, tentando a Deus, tentando a Jesus, faz-lhe uma pergunta, né? E às vezes nós perguntamos tanta coisa a Deus. É? Nós dirigimos-nos a Deus a querer saber coisas de como é que nós podemos estar melhor diante dele. Como é que nós podemos melhorar a nossa vida diante dele? E Jesus vira-se para ele e diz-lhe assim: O que é que tu entendes da lei? E eu viro-me para vocês e eu pergunto: O que é que vocês entendem da palavra de Deus? O que é que vocês leem na palavra de Deus? E ele, conhecedor da palavra, foi rápido a responder: Bem, o que a palavra de Deus diz-me é que eu devo de amar ao meu Deus com toda a minha força, com toda a minha alma, com todo o meu coração, o que implica todo o nosso ser, né? Aquele amor todo ali a brotar, e devo de amar ao meu próximo como a mim mesmo. E ele fica assim, porque sabia a resposta. Ele sabia o que é que Jesus lhe estava a perguntar. Então ele tenta contornar aquilo. E ele diz: Então, mas, ó Jesus, então, mas quem é o meu próximo? É? E Jesus, então, conta-lhe a história que nós já conhecemos. E vamos ler esta história. E diz assim: Desculpem lá, mas eu não estou a conseguir ler nada. Há aqui alguma luz que possa ser acesa aqui em cima, se faz favor. E respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia meio pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o moveu-se de íntima compaixão e aproximando-o atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-o ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele e tudo o que demais gastardes eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele lhe disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faz da mesma maneira. Agora, nós conhecemos bastante bem esta história e geralmente nós focamos-nos no samaritano. Eu hoje não me quero focar no samaritano, nem me quero focar naquela personagem que estava ferida ali no meio do caminho. Porquê? Porque nós sabemos que o samaritano estava certo. Foi ele que fez, né? Quando Jesus pergunta ao tal doutor: então qual deles é que te parece que amou o seu próximo? Ele respondeu logo: olha, foi aquele que fez bem a ele, né? Então não é este homem que nós temos que analisar, porque o que ele está a fazer está correto. Então quem é que nós vamos analisar hoje? Vamos analisar outras 2 personagens que estão aqui nesta história, o sacerdote e o levita, que passando olharam, viram e continuaram. E porquê que aparece aqui a referência de um sacerdote e de um levita? Porque geralmente é uma forma de nós associarmos a alguém que diz ter Deus na sua vida. É? Se dizem um sacerdote ou um levita, nós associamos logo a Deus. É alguém que de alguma forma serve a Deus, alguém que de alguma forma tem conhecimento de quem Deus é. E se eu pusesse um cristão, e passando um cristão, quantos de vocês são cristãos aqui? E passando um cristão, passou de largo, olhou para o homem e viu-o caído e continuou o seu caminho. E sabem, nós podemos ter muitas razões, muitas desculpas para passarmos de largo. Mas eu acho que muitas vezes no nosso coração são manifestos sentimentos que não vêm de Deus. E nós temos que nos acautelar com esses sentimentos, ok? E há várias razões, tal como eu disse. Eu vou dizer alguns perigos e podia mencionar vários e vários. Eu só tenho aqui alguns, mas podíamos acrescentar muita coisa aqui. Mas há muitos perigos, né, que surgem na nossa vida, dos quais nós nos temos a acautelar com relação ao relacionamento que nós temos com os outros. O primeiro que eu tenho aqui diz assim: indiferença. O que é indiferença? Okay? O que é indiferença? Porque realmente aquelas pessoas que passaram por lá, que diziam que tinham Deus na sua vida, de alguma forma foram, ou, não de alguma forma, ou totalmente foram indiferentes a uma pessoa que estava em sofrimento ali naquela estrada. Indiferença é o desinteresse, okay, por alguém ou por alguma coisa. É aquele ponto em que nós chegamos, em que já não nos interessa aquilo que os outros estão a passar. Em que já não nos interessa as circunstâncias que estão a rodear, né? Aquele homem estava ali rodeado de circunstâncias bastante graves, mas a pessoa que passou, o cristão que passou, olhou e não houve interesse da parte dele, ok? E isto é um perigo que pode ser gerado no nosso coração, ok? E aquilo que eu te quero perguntar é: quando tu olhas, quando tu vais na rua, quando tu vês alguém em aflição, quando tu sabes que o teu vizinho está a passar por um problema, quando tu tens alguma situação extrema na igreja e tu sabes o que é que se move o teu coração? É movido de íntima compaixão como o samaritano? É o amor de Deus que está a germinar em ti? Okay? Porque se tu dizes que amas a Deus, tens que amar ao teu próximo. Entendes o que eu estou a dizer? É impossível tu amares a Deus que tu não vês sem amares aquela pessoa que ele criou, que tu estás a ver. E se nós temos deixado o desinteresse entrar no nosso coração, e há várias razões que nos levam, e nós mais à frente vamos abordar isso, mas há várias razões que nos levam a despoltar desinteresse no nosso coração. Okay? Então, este é um dos perigos que nós temos que examinar na nossa vida. Estou eu a sentir interesse pelas situações que me rodeiam, pelas pessoas que me rodeiam, ok? Vamos examinar. Outro ponto que eu tenho aqui é insensibilidade. Condição daquele que não consegue perceber, ok, o que as circunstâncias estão demonstrando e o que pode ocasionar. Insensibilidade. Quando somos insensíveis ao que as pessoas estão a passar. Até nos apercebemos, até temos conhecimento, mas não temos a sensibilidade suficiente para ver o que é que vai acontecer àquela pessoa se aquilo continuar a ser gerado na vida dela. Okay? E tão facilmente nós caímos nestas situações. E tão facilmente nós não somos capazes de deixar o amor de Deus germinar na nossa vida. Eu posso-vos dar um exemplo muito prático. Me aconteceu há duas semanas atrás, creio eu. A Laura tinha uma festa de aniversário de uma amiguinha. E houve uma situação em que a festa teve que ser cancelada. Então a situação foi que a avó da menina morreu, faleceu. E eu, sem saber disto, abordei a mãe da menina e estava a falar com ela no sentido, porque era um dia em que nós tínhamos aqui o seminário de casais e era difícil levar a Laura, elas vivem em Fanhões, e o meu interesse principal foi: a senhora tem boleia para a minha filha, que ela quer ir à festa, mas eu não a posso levar. E a senhora disse-me assim: ai, nós vamos ter que cancelar, vamos adiar para a próxima semana, porque a avó da Catarina faleceu. E eu virei para ela e disse: ah, então pronto, olha, então para mim assim até é melhor dar-me jeito, porque... Eu fui incapaz de perguntar se era a mãe, se era a sogra, como é que ela se estava a sentir, como é que a criança estava, né? E Deus deu uma olhada tão grande depois. Porque nós dizemos que temos o amor de Deus dentro de nós, mas em situações concretas nós perdemos a sensibilidade de Deus. Eu gosto de usar assim ilustrações simples porque nos fazem entender coisas maiores. Vocês compreendem o que eu estou a dizer? Ok? Vamos ver outro ponto. Irresponsabilidade. Estado de alguém que não é responsável pelos seus atos. Ok? Eu sou crente, eu sou cristão, eu vou à igreja. Até convidamos os outros para vir à igreja e tudo. Mas depois dizemos que amamos a Deus. Mas qual é o amor que tu estás a demonstrar de Deus? Sabem, Deus colocou em nós uma responsabilidade muito grande, que é a responsabilidade de sermos a imagem dele perante as pessoas que olham para nós. E muitas vezes, irmãos, eu fico triste com a minha vida e fico triste com alguns exemplos que eu vejo. Porquê? Porque muitas vezes eu estou a abrir a minha boca em alto som e a dizer que sou cristão, mas eu não estou a mostrar Deus à vida das outras pessoas. E isto é irresponsabilidade. Eu não mostro Deus como Ele é. Isto é ser irresponsável. Porque as minhas ações, as minhas palavras, ok, o meu comportamento não revelam quem Deus é. E isto é irresponsabilidade. Porque Deus chamou-nos para ser sal e luz. Ok? E quando nós estamos diante de outras pessoas e estamos a ter atitudes e comportamentos e conversas que não edificam nem revelam quem Deus é, nós estamos a ser irresponsáveis, porque nós somos transportadores do amor de Deus e da presença de Deus para a vida das outras pessoas. E quando tu revelas uma coisa que Deus não é, tu estás a ser irresponsável, porque tu estás a dizer àquela pessoa que o Deus que habita em ti é como tu estás a mostrar. Isto é irresponsabilidade. E nós temos que aprender a guardar a nossa vida, irmãos. Nós temos que aprender a guardar a nossa boca das coisas que nós falamos. Porque nós temos que mostrar a imagem de Deus aos outros. Às vezes não é fácil, eu sei. Okay? Mas nós somos responsáveis porque Deus nos fez portadores dessa responsabilidade. Quando Deus, há um tempo atrás, acho que foi o Jim que estava a falar da responsabilidade que estava sobre a nação judaica. Okay? Deus levantou aquela nação para ser luz e sal. Foi basicamente isto. Ele disse: olha, vocês são uma nação escolhida e aquilo que vocês vão ter que fazer é mostrar às outras nações que eu existo. Como? Através da vossa vivência, através do vosso comportamento, através das vossas atitudes. Eles vão olhar para vocês e eles vão ver que o Deus que vocês têm é o melhor Deus. É o Deus que eles precisam. E o facto é que aquela nação foi incapaz de mostrar isso, de viver isso. Por isso Deus teve que contornar as coisas e dizer, ok, agora vou enxertar outros. E chamou-nos a nós, os gentios. E ele agora vira-se para nós e diz assim, agora vocês vão ser sal e luz e vão mostrar quem eu sou. Estamos nós a mostrar quem Deus é? Estamos nós a deixar que esta semente de amor realmente seja desenvolvida no nosso coração e quando as pessoas olham para nós e dizem, ah, amor! Amor, eu nunca senti um amor igual. Eu nunca senti isto na minha vida. Então nós temos que ser pessoas responsáveis e temos que ter cuidado para que a irresponsabilidade não esteja sobre a nossa vida. Eu estou a despachar, não quero desenvolver muitas pontos porque nós não temos muito tempo, ok? Último ponto nestes perigos do nosso relacionamento com o próximo. Falta de visão, ok? Falta de visão, e quando eu digo falta de visão, eu quero dizer a visão de Deus. É quando nós não temos capacidade de ver aquilo que Deus vê. Nós perdemos a capacidade de ver o que Deus vê. Porque eu vou-vos dizer, irmãos, sempre que Deus passa e Ele vê alguém aflito, Ele vê alguém com dor, vê alguém em sofrimento, Deus olha e para. Okay? E quando nós não conseguimos fazer isso, nós não estamos a ver o que Deus vê. Nós precisamos de aprender a ver aquilo que Deus vê. O que é que Deus está a ver através de ti? Estás a conseguir ver o que é que Deus está a ver através de ti? Agora, eu sei que estes perigos todos que eu mencionei muitas vezes surgem no nosso coração por armas usadas pelo diabo. E a maior arma que o diabo usa, e eu já disse isto tantas vezes, são os relacionamentos, ok? E muitas vezes nós somos feridos, somos magoados, até mesmo dentro da igreja, ok? E isto origina em nós o que não deveria, mas nós deixarmos germinar em nós este tipo de sentimento, sem que nós começamos a deixar que esta insensibilidade, esta irresponsabilidade, esta falta de visão começa a germinar em nós. Porque fomos magoados, porque fomos feridos, porque os outros não souberam realmente demonstrar diante de nós a imagem de Deus. E nós começamos a deixar que isso afete a nossa vida. Okay? E nós começamos a ser como sacerdotes e levitas que passam por caminhos, olham para os feridos e já não conseguimos sentir nada por eles. Se nós não conseguirmos sentir pelas outras pessoas, o amor que nós dizemos sentir por Deus não é o amor derramado em nossos corações. Okay? É um amor porque tu simpatizas, porque estás grato por aquilo que Deus fez por ti, porque Deus é bom e tu sabes disso, porque quando tem tempos de necessidades tu sabes a quem deves dirigir e bater a porta. Mas não é aquele amor, ok? De Deus que está a germinar na minha vida, que quando eu olho para o meu irmão, eu sinto aquilo que Deus sente por ele. E sabem o que é que Deus sente por vocês cada vez que ele olha? Ele sente amor. Ele sente a tua dor. Okay? Ele regozija-se quando tu estás contente. Ele fica feliz com as tuas vitórias. Deus ama-nos acima de qualquer coisa. E quando a Bíblia diz amar o nosso próximo como a nós mesmos, nós temos que ter esta certeza do amor de Deus na nossa vida para sermos capazes de amar aos outros como a nós mesmos. Esta segurança de que Deus nos ama, de que Deus é capaz de tudo por mim. E quando nós temos esta segurança na nossa vida, no nosso coração, nós olhamos para o nosso irmão não com indiferença, não com irresponsabilidade, não com falta de visão, ok? Mas nós olhamos para o nosso irmão e nós dizemos, ok, se Deus é por ti, eu vou ser por ti também. E nós vamos batalhar juntos para ver vitória na vida daquele irmão. Amém? E este é o amor de Deus. Se nós não estamos a sentir isto, irmãos, então nós precisamos que Deus hoje renove o nosso amor. Que este amor que foi derramado nos nossos corações de alguma forma comece a brotar. Ok? Vamos ler outra história. Isto eram alguns perigos. Vocês podem acrescentar uma lista. Há mais. Ok? Perigos num relacionamento com o próximo. Vamos ver sinais de perigo no nosso relacionamento com Deus. E não precisam de passar a Bíblia para outra página. Vamos ler Lucas capítulo 10, versículo 38 a 42. Outra história bastante conhecida. Marta e Maria. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia certa mulher por nome Marta e recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Novamente, não quero examinar a vida de Maria, porque ela está bem. Então vamos ver a vida de Marta. Ok? Então, quais são alguns sinais de perigo que nós podemos identificar na nossa vida, ok? No nosso relacionamento com Deus? O primeiro sinal de perigo são as nossas prioridades trocadas. E nós temos que tomar atenção a isto. Diz Jesus, nesta história, que Marta andava fatigada e preocupada com muitas coisas. Mas vocês já repararam que ele nunca diz que ela estava errada? Ou que... Não é por aí, Marta. Ele só diz: opá, tu estás preocupada com coisas que não devias estar preocupada. E muitas vezes, irmãos, nós, até mesmo dentro da igreja, estamos tão atarefados, temos tanta coisa para fazer que nos esquecemos do principal. As nossas prioridades estão trocadas. Nós esquecemos de ir primeiro à fonte e depois organizar a nossa vida. Tal como Marta. Tal como Marta. A preocupação dela era os afazeres dela. Ok? E se vocês querem realmente este amor a ser germinado no vosso coração, só há um meio. Só há uma forma de nós alimentarmos o amor que Deus tem colocado no nosso coração. É na presença dEle. É na presença dEle. Não há outra maneira. Né? Não é através do ministério, não é através do serviço que tu fazes à igreja, não é através do teu trabalho, não é através das tuas funções que faz alimentar o amor de Deus no teu coração. Só conheço uma maneira e é a única maneira. É na presença de Deus. E quando nós trocamos todos os nossos afazeres, quando nós trocamos a presença de Deus por todos os nossos afazeres, alguma coisa está errada. E há um perigo. Ok? Há um perigo. Não quer dizer que as coisas que tu estejas a fazer estão erradas. Tu até podes estar a fazer muito bem e as coisas estarem muito bem. Mas se a fonte não é Deus, não vais ver o fruto do amor de Deus a ser germinado naquilo que tu estás a fazer. É só mais um trabalho. É só mais uma ação. E até bem feita. Mas é só mais uma ação. Agora, tu queres fazer as coisas por fazer ou tu queres ver fruto daquilo que tu estás a fazer? O fruto, quem dá, é Deus. Nós não podemos acrescentar fruto nenhum. O fruto, quem dá, é Deus. Ok? Outro ponto. Comparações horizontais, ok? Quando Marta olha para Maria, diz: ó Senhor, tu não vês que essa está para aí parada e eu aqui a correr de um lado para o outro? Né? Quando nós começamos a olhar mais para a vida do nosso irmão do que para a nossa vida, alguma coisa está errada. E nós temos tanta tendência de fazer isto, irmãos. É tão mais fácil nós compararmos com os outros do que nos compararmos com Deus. Tu és feito a semelhança e a imagem de quem? De Deus. Qual deve ser a tua comparação? Deus. E sabem que este segredo tão pequenino mantém-nos sempre com uma atitude tão humilde. Porque sempre que nós nos comparamos com Deus, nós sentimos-nos tão pequenos. E vemos que ainda temos tanto que crescer. Quando nós nos comparamos com os nossos irmãos, nós começamos a olhar para defeitos, começamos a comparar até os trabalhos que fazemos. Eu consigo conquistar mais, eu consigo fazer mais. E começam a crescer sentimentos que são terrenos, que não são sentimentos humanos, ok? E nós começamos a entrar em áreas que não são áreas divinas, que são áreas diabólicas, okay? Porque tudo o que é inveja, tudo o que é competição, tudo o que é o falar demais, como Marta, né? Tudo o que entra nessas áreas, de certeza, vocês podem ter a certeza que não vem de Deus. E se nós estamos a entrar por áreas que não são divinas, então nós temos que ter cuidado, porque o nosso relacionamento com Deus está a ser distanciado. Nós estamos a trocar alguma coisa. Estamos a comparar a um nível, estamos a fazer aqui umas comparações horizontais, em vez de ser verticais. Okay? E tudo o que vem de nós, vem por sabedoria humana e não sabedoria divina. E nós precisamos da sabedoria divina no nosso coração. Ok? A semana passada alguém falava do rei Saul, e foi exatamente isto que aconteceu com Saul, em que quando foi levantado como rei, ok, e depois começou a tirar os seus olhos de Deus e começou a olhar para Davi, o que é que aconteceu? Medo surgiu, ok, orgulho, tanta coisa, tanto sentimento, né, que veio o pecado. E o facto é que ele acabou por perder a posição que ele tinha. E às vezes nós perdemos tanta coisa na nossa vida e não nos apercebemos que os culpados somos nós. Nós não nos apercebemos. Tiago diz que quando nós falamos uns contra os outros, trazemos condenação sobre nós mesmos. Quando nós estamos na presença de Deus, irmãos, a única coisa que nós sabemos pedir é perdão pelos nossos pecados, tal como Isaías. A única coisa que nós sabemos fazer é clamar a Deus pelo outro irmão que está em aflição. Ok? E nós não queremos ser fariseus. Nós não queremos ser fariseus. E estar na presença de Deus é ouvir Deus. É receber de Deus. Há pessoas que pensam que estar na presença é orar, 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 orar. Orar faz parte. Mas às vezes eu acho que há pessoas que são profissionais em oração. Quando elas começam a orar, ora. E eu estou ali à espera. Quando é que ela se vai calar? E continua. E eu acho que às vezes lá no céu os anjos estão a dizer ao Senhor: olha, é a oração número 5, porque ele já está tão habituado, já sabe aquilo tão de cor, né? E a oração corre e flui. E eu digo: então, mas e o tempo para ouvir de Deus? Onde é que está? Não tenho nada contra a oração. A oração é muito bom. Precisamos de orar muito. Mas precisamos de orar e esperar na presença de Deus e ouvir Deus. Ok? Oração é um meio de vida, é um estilo de vida em que nós comunicamos com Deus, e comunicação envolve duas partes, ok? Eu falo, Deus fala, eu falo, Deus fala, eu falo, Deus fala. Entendem o que eu estou a dizer? Então o que eu estou a dizer é que nós precisamos nos sentar na presença de Deus e ouvir Deus falar connosco. E precisamos de chegar lá e dizer, tal como Isaías dizia: Senhor, né? Os meus lábios têm pecado. De alguma forma a minha vida tem estado mal diante de ti, e eu preciso, Senhor, que tu cuides, que tu limpes, que tu transformes, que tu deixes derramar sobre a minha vida esse teu amor, né? Então nós precisamos deste tipo de coisas, desta presença viva. Ausência de prazer, outro perigo. Quando já não sentimos prazer naquilo que nós estamos a fazer, quando já não sentimos prazer em vir à igreja, quando já não sentimos prazer em, quando ouvimos falar acerca de evangelizar. Epá, outra vez esta conversa. Epá, lá vem eles. quando já não sentimos prazer em estar em tempos de oração, quando já não sentimos prazer em fazer seja o que for para o Senhor. Parece que é tudo um esforço, parece que é tudo um fardo, tal como Marta, né? Jesus disse, tu andas aí fatigada e preocupada, já nem tinha prazer naquilo que ela fazia. E ela, tomem atenção, porque ela tinha a presença de Deus em casa. Deus estava lá. Ela é que não tirou tempo para estar com Ele. Okay? Quando nós perdemos o prazer pelas coisas de Deus, perdemos o prazer para tirar tempo, orarmos, ler a Bíblia, vir à igreja, okay? Ouvir a palavra de Deus, é mais uma pregação. Epá, quanto tempo é que Ele vai demorar ainda a falar? Perdemos o prazer pelas coisas divinas. Estamos a correr um perigo, estamos a perder a presença de Deus na nossa vida. Okay? Quando nós perdemos a melhor parte, o perigo maior é tu perderes a melhor parte, é saíres da presença de Deus. Ok? Então nós precisamos, nesta manhã, de cuidar o nosso relacionamento com o nosso próximo, cuidar o nosso relacionamento com Deus, porque se um não estiver a funcionar, o outro não está a funcionar. Não nos podemos enganar, porque a Bíblia diz isso. Okay? E nós podíamos ler 1 Coríntios capítulo 13, que não vamos ler, okay? Porque todos conhecem, e vocês podem ler, trabalho de casa, a definição de amor. Aquele é o amor divino. Aquele é o amor germinado em nossos corações, aquele amor que foi colocado na nossa vida pelo Espírito Santo. E se vocês precisam de examinar a vossa vida, leiam 1 Coríntios capítulo 13 e vejam se as características que estão lá estão presentes na nossa vida. Okay? Mas no final deste capítulo diz uma coisa muito interessante, diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. E às vezes nós procuramos tanta fé, né? Queremos ser homens de fé, queremos ver Deus fazer obras poderosas através de nós, e sabemos que isso é através da nossa fé, então Deus tem que acrescentar aqui alguma coisa. Nós queremos muita esperança, porque há muitas circunstâncias na nossa vida que nos abalam, e nós precisamos de ter a esperança de que Deus é connosco, mas esquecemos tantas vezes do amor. E a Bíblia diz que a maior das três é o amor. A única coisa que tu vais levar para o céu, não vais precisar de fé nem de esperança. Tu vais estar com a esperança, tu vais estar com o autor da tua fé, mas o amor vai permanecer. Ok? Eu quero que nós fiquemos de pé. Eu vou pedir ao grupo de louvor para vir. E eu quero te incentivar, se de alguma forma na tua vida tu tens sentido que tem havido impedimentos para que este amor de Deus tenha crescido na tua vida, okay? Se tenha desenvolvido. Se de alguma forma tu tens perdido esta intimidade com Deus, tu tens sentido que o teu relacionamento com o próximo não tem sido sincero ou não tem sido trabalhado com este amor. Então nós vamos clamar a Deus esta manhã para que Ele renove esse amor. Nós vamos clamar a Deus para que Deus transforme o nosso coração. Ok? E que este amor possa brotar cada vez mais em nós, no nosso relacionamento uns com os outros. Eu vou-vos dizer uma coisa, irmãos. Nós falamos tanto de evangelismo. Nós queremos tanto ver pessoas salvas. Mas aquilo que eu pergunto muitas vezes é que Deus é que nós vamos mostrar a essas pessoas quando entrarem dentro da igreja. Quando elas se relacionarem connosco, que Deus é que elas vão ver? O que é que eu vou mostrar a essas pessoas acerca desse Deus? O que é que elas vão ver no nosso relacionamento como igreja? Vão ver Deus? O que é que elas vão ver no nosso relacionamento uns com os outros? Vão ver Deus? Porque isto é o mais importante. É mostrar Deus tal como Ele é. E nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Deus tem amor para dar àquelas pessoas que estão lá fora. Mas Ele precisa que nós levemos esse amor, e o amor dEle, não o nosso. Então nós precisamos que este amor cresça dentro de nós. Amém? Nós precisamos desenvolver este amor de tal forma que quando olhamos para o nosso irmão e vemos o nosso irmão a ter vitórias, nós ficamos tão felizes como se fosse connosco. Deus tem trazido pessoas muito importantes na minha vida e tem-me e o maior prazer que eu tenho, irmãos, sinceramente, o maior prazer, às vezes eu olho para algumas pessoas e eu oro, e um dos meus alvos este ano foi: Deus, as pessoas que tu tens colocado de alguma forma sobre a minha vida ou sobre quem eu tenho que ter influência, eu quero vê-las a ter vitórias em tantas áreas nas suas vidas. E quando eu olho para vocês, irmãos, aquilo que eu mais desejo é que vocês vejam realizações de vida de Deus sobre a vossa vida. Aquilo que eu desejo é que os vossos sonhos sejam concretizados. Aquilo que eu desejo é que alguns de vocês que têm fugido à chamada de Deus, que sabem que Deus tem colocado uma chamada sobre a vossa vida e têm fugido disso, aquilo que eu desejo é que vocês possam render totalmente o vosso coração diante de Deus e possam cumprir o plano de Deus sobre a vossa vida. Porque às vezes eu olho para alguns dos irmãos e eu sei, é tão fácil. Eu não sei porquê, mas eu acho que os líderes têm esta sensação como eu. Às vezes eu estou a olhar para algumas pessoas e eu digo, pá, mas o potencial está todo lá. Né? Eles estão lá, está lá tudo. Porquê que a pessoa não avança? Porquê que ela não agarra? E a própria pessoa tem a incapacidade de ver tudo aquilo que Deus colocou na vida dela. Mas eu acredito que este é um ano em que Deus vai restaurar tanta coisa na nossa vida. Eu acredito que Deus vai restaurar sonhos roubados. Eu acredito que Deus vai renovar em vocês o desejo de estarem envolvidos no ministério. Eu acredito que Deus vai renovar em vocês o desejo de estar na presença dEle. Okay? E aí sim, nós vamos ver coisas novas acontecerem. Nós vamos ver pessoas novas a entrarem e nós vamos ministrar o amor de Deus à vida dessas pessoas. Irmãos, é tempo de nós lidarmos com os problemas que temos. É tempo de resolvermos as nossas questões. É tempo de olharmos uns para os outros e dizer-se, eu amo-te. Ok? Sinceramente, eu amo-te. E eu estou aqui para te apoiar no caminho que Deus tem para a tua vida. Ok? Quando eu era novinha, vocês estão há muito tempo de pé. Quando eu era novinha, eu tinha para aí uns 21 anos. E eu sinto na minha vida que há amizades que são trazidas por Deus. E eu estava num grupo de jovens tremendo, com uns líderes tremendos. E um dia eu vi uma menina entrar, ela tinha 12 anos naquele grupo de jovens. E Deus disse-me, eu quero que tu faças amizade com ela. E essa menina era a Ruth Azevedo. Vocês conhecem, que já não é nenhuma menina. É uma mulher feita, já com, casada e com filho. E eu sei que naquela altura houve algo que nos ligou, que foi direcionado por Deus. E hoje, quando eu olho para a Ruth, quando eu olho para o marido, eu sinto um amor muito grande no meu coração. E o meu único desejo sincero, não só para a Ruth, há muitos, né? Estou a dar o exemplo que foi o exemplo que me veio à mente. O meu desejo sincero é que eu os veja crescer mais e mais no ministério. E o meu desejo sincero é que eles alcancem muito mais do que aquilo que eu algum dia vá alcançar. E quando eu olho para vocês, irmãos, e eu vejo tanto potencial, e eu vejo tanta capacidade, eu digo, Deus, quebra todo o engano do inimigo.
Quebra todo o engano do inimigo, Senhor, e faz-lhes alcançar aquilo que Tu tens para as suas vidas. Mas para isso nós precisamos de estar na presença de Deus. Nós precisamos de tirar fora todos os embaraços, tudo aquilo que tem sido um fardo, tudo aquilo que nos tem impedido e que tem trazido este tipo de sentimentos que nós fomos falando. E nós temos que largar isso, irmãos. Nós temos que dar as mãos e temos que dizer: vamos caminhar juntos. Vamos caminhar juntos. Ok? Então eu quero fazer um apelo a vocês nesta manhã. Eu quero que vocês renovem o vosso amor. Que deixem Deus renovar esse amor. E se tu tens tido problemas de relacionamentos com o próximo, ou se tu tens te sentido afastado do teu relacionamento com Deus, então eu quero que tu venhas cá à frente. E nós vamos juntos à presença de Deus. Eu quero que tu saias agora do teu lugar. Venha à presença de Deus. E nós vamos tratar a nossa vida diante de Deus. O grupo de louvor vai ministrar. E nós vamos pôr algumas coisas em ordem hoje. E se tu tens coisas para resolver com os teus irmãos, não deixes passar este dia. Não deixes passar este dia sem olhar para o teu irmão e dizer: eu amo-te. Eu perdoo-te. E o amor que eu tenho dentro de mim é o amor de Deus. Não deixes que nada roube aquilo que Deus tem para ti. Nem o teu distanciamento de Deus, nem o teu relacionamento com os teus irmãos podem impedir aquilo que Deus tem para ti. Tu precisas de vir à frente e dizer: Deus, perdoa-me. Se de alguma forma eu tenho deixado, Senhor, que nos meus relacionamentos, que no meu relacionamento contigo, eu esteja a ser roubada do teu amor, eu esteja a ser roubada da chamada que tu tens sobre a minha vida, se eu tenho trocado as minhas prioridades, Senhor, perdoa-me. Amém. Vamos orar juntos. As pessoas que estão cá à frente vão orar comigo e vamos dizer: Deus, nesta manhã eu venho à tua presença, eu coloco diante de ti o meu coração, a minha mente, Deus, e tudo aquilo que se tem levantado como impedimento para eu amar o meu irmão, para eu amar o meu próximo, para eu estar mais próximo de ti. Tudo aquilo que eu tenho rejeitado, eu coloco diante de ti agora. Eu levanto as minhas mãos e eu peço-te, Senhor, perdoa-me. Eu preciso de ser cheia, eu preciso de ser cheio do teu amor. Eu preciso da tua presença na minha vida. Eu preciso que tu ministres a minha vida.